Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. 1899 João Coqueiro era fluminense e fluminense da gema. Nascera na Rua do Parto em uma das casas de seus pais, quando estes eram ricos, que o foram. Viera-lhes a fortuna do avô materno, um português ambicioso e econômico, que a conquistara no tráfico dos negros africanos, ao morrer legou a filha, ainda criança, para cima de 500 contos de réis. Esta mais tarde foi solicitada em casamento pelo homem a quem pertenceu para sempre Lourenço Coqueiro, os maiores bigodes que nesse tempo negrejavam na corte do Império. Lourenço, todavia, era já um destroço quando casou. Do que fora e do que possuíra, apenas lhe restava, além do bigode, o hábito de não fazer coisa alguma. Nos melhores grupos citava-se, entretanto, o seu ar distinto de fidalgo, e falava-se com boa vontade de seus dotes pessoais e do seu belo espírito eternamente galhofeiro. O casamento representou para ele uma tábua de salvação. A mulher adorava-o, tinha na conta de um ente superior, jamais vira homem tão lindo de rosto, tão insinuante no falar, tão delicado de maneiras. Mas pouco depois de casado, Lourenço começou a desgostá-la. Era um nunca terminar de festas, a casa vivia num rebuliço constante, os intervavam-se pândedo da sequenda a trazer arrumada e limpa. Quando não fossem bailes, eram passeios piqueniques, manhã, pô, dias passados na Tijuca ou no Jardim Botânico. Lourenço às vezes voltava ébrio, a tibar no fundo do carro, e a fazer carícias piegas à mulher, que ao lado chorava silenciosamente. Ela, coitada, tinha muito medo sempre que o via nesse gosto, porque o demônio do homem dava então para brigar, mexia com quem passava, metia a bengala nos cocheiros e quebrava com os pés tudo que encontrasse no caminho. Tiveram o primeiro filho Janjão, criancinha feia, dessangrada, cheia de asma. Até aos 5 anos parecia idiota. Passavam dois a babar-se debaixo da mesa de jantar de um ao pé de um moleque encarregado de vigiá-la. A mãe desfazia-se em 1000 cuidadosinhos com a criança, era este o seu enlevo à sua vida. Mas o pai não estava por isso. Temia que o rapaz lhe saísse um maricas. Desejava forte e decidido. E, com enormes sobressaltados da mulher, tomava-o pelas perninhas magras e suspendia-o no ar. Os homens assim é que se fazem, minha filha, dizia ele a rolar o pequeno entre as mãos. E não admitia igualmente que o menino tivesse outra cama que não fosse um enxergão. Não o queria calçado, nem vestia vestido, em vez de estar ali a babar-se defronte do moleque, seria muito melhor que fosse correr para a chara. Ele pode machucar se Lourenço cair, observava a esposa timidamente. Pois deixa-o cair, deixa-o machucar-se. Quanto mais trambolhões levarem pequeno, melhor, depois se aguentará nas pernas. Mas ele é tão fraquito, coitadinho. Por isso mesmo precisamos torná-lo forte. E previno-te de que já é mais que tempo de acabar com esses insuportável tratamento de Janjão. Aqui não há Janjões. Meu filho chama-se João. Tem o nome do avô, um fidalgo. Não desses que hoje se fazem aí a 3x2, mas dos legítimos, dos bondes. Dos bons. E inflamava-se, como sempre que se referia à sua procedência. Vinha com efeito de fidalgos. Era sobrinho bastardo de um conde português. A mesa exigia que o filho lhe ficasse ao lado e obrigava a comer com uivevi sanguentos e tomar vinho sem água. Um dia a esposa revoltou-se. Pois tu vais dar conhaque ao menino Lourenço. Exclamou ela escandalizada. Deixa-o cá comigo, senhora.
Eu sei o que faz.
Olha, esse apio pode sufocá-lo, homem de Deus. Qual sufocaram? Por essas e outras é que, para os estrangeiros, não passamos de uns macacacos. A mulher que se desse ao trabalho de saber como se fazia na Europa a educação física das crianças. Queria que ela visse aqui a criação que tiveram Dom Pedro e Dom Miguel. E eram príncipes, em dia. Eram príncipes legítimos, e voltando-se para o filho, gritou, arregalando os olhos e soprando os bigodes, que já então se faziam cinzentos. Tu não queres ser um homem forte, João. Queres um descendente degenerado de teus avós. Janjão olhou o pai com medo e abriu a chorar. É aí que procuravas, disse a mulher, correndo para junto do filho. Assustar desse modo a pobre criança. Janjão chorava mais. Isso o que há de pôr para diante? Berrou Lourenço encolerizando-se. Beba já esse conhaque, menino. Deixa a criança. Sucava a mãe. Olha como treme o pobrezinho. O coração parece que lhe quer saltar. E tomou ao colo. É melhor mesmo que leves daí esse mono. Tira-mo dos olhos. Estou vendo a boa lesma que isso há de dar. Mães ignorantes. Quando Janjão principiou a crescer, o pai levava Dó da parte, dava-lhe charutos, obrigava a tomar cerveja nos cafés. Foi, porém, uma campanha conseguir uma vez que o pequeno se assentasse por 2 minutos na sela de um cavalo em que Lourenço havia chegado do seu passeio favorito a Botafogo. Jan, trêmulo da cabeça aos pés, agarrava-se com ambas as mãos nas crinas do animal e berrava pela mãe de toda a força de que era capaz. Tiveram de desmontá-lo para não o verem rebentar ali mesmo. Ora, como o dia havia de sair chimono. Lamentava o pai desesperado. Ninguém acreditaria que aquele choramingas era seu filho. Não foram mais felizes com as primeitativas de natação ou as primeiras e as experiências de atirar ao alvo. Danjão só viveu com o caminho do mar ou a presença de um revólver. Desatava a soluçar e a berralar mãe. Não só agora hás de ter paciência, resmungava Lourenço. Tu ao menos ficarás sabendo dar um tiro. Sou eu quem te assegura. E, com muita sutileza, comprou para o filho uma bela pistolinha de brinquedo que estalava fulminantes, e depois uma outra mais séria, que admitia carga de pólvora. Janjão era, porém, cada vez mais refratário a tudo isso. Preferia ficar a um canto da sala, entrido a vestir os seus bonecos ou a fazer de cozinheiro. A mãe por esse tempo dava-lhe uma irmãzinha, que se ficou chamando Amélia. E desde aí o maior encanto do menino era tomar conta do caixão em que estava a pequerrucha toda envolvida em panos e não consentir que as moscas lhe pousassem na moleira. Um dia, o pai descendo ao quintal, encontrou-o muito empenhado com o moleque a armar um oratório. Em fazer procissão. O andor e o santo estavam prontos, uma sombrinha enfeitada de franjas, faria às vezes de palho. Lourenço ficou desesperado e com 2 pontapés reduziu tudo aquilo a frangalhos. Era o que lhe faltava, que o basbaque do filho, além tudo de carola, e quando subiera, disse terminantemente a mulher que não admitia que o filho corrompesse o espírito com as pataquadas daquela ordem. Se me constar, bradou ele ao pequeno, que me tornas a fazer igrejinhas, racho-te de meio a meio, pedávamos a ver. Ora, vamos a ver, cai noutra, e terás uma sapeca que te deixa paninhos de sal. Experimenta e verás. Ele queria lá filhos devotos. Era só o que lhe faltava? Era água. Aquele menino parecia o seu castigo. Parecia sua maldição. Aos 12 anos Janjão entrou para o internato de Pedro II. A princípio custou-lhe bastante compreender as lições. Como era muito estudioso e muito paciente, os professores em breve o elogiavam. Tinham-no em boa estima pelo seu espírito católico, pela docilidade de seu gênio e pelo irrepreensível de sua conduta. João Coqueiro, de fato, fora sempre um menino sossegado metido consigo, respeitador dos mestres e dos preceitos estabelecidos, devoto e extremamente cuidadoso de seus livros e de suas obrigações. Ninguém lhe ouvia palavra mais áspera ou gesto menos conveniente, e às vezes entrava pela hora do recreio grudado aos livros sem os querer deixar. O pai via-o então com orgulho. Profetizava já que ali estivesse um sábio, tirou distinção nos primeiros exames. A mãe quase morre de alegria. Lourenço quis solenizar o acontecimento com um banquete correlativo, mas as suas condições de fortuna já não eram as mesmas, o dinheiro ia minguando de um modo assustador. Se lhe viesse a falhar uma especulação, em que se havia lançado ultimamente, como recurso extremo a Deus, estaria tudo perdido? A ruína seria inevitável. Fez-se a festa, não obstante, e o menino voltou aos estudos. Mas Lourenço principiava a sofrer gravemente de uma lesão cardíaca. Tinha ataques vivosos, sufocações, e caía, de vez em quando, em fundas melancolias, durante as quais se enterrava no quarto, sem poder suportar a presença de ninguém, muito frenético, cheio de apreensões, com grande medo de morrer. A mulher assustava-se. O marido não lhe parecia o mesmo homem. Estava acabado, crescera-lhe o ventre, o nariz tomara uma vermelhidão gordurosa, o cabelo encanecera totalmente, a cabeça despira-se, a pele do rosto fizera-se opaca e suja. Comprazia-se agora ir à noite pelas igrejas, embrulhado na sua sobrecasaca russa, apoiando-se à grossa bengala de cana da Índia, os pés à vontade em sapatos rasos. Ajoelhava-se a um canto da nave, em cima das pedras, e aí permanecia longamente, a ouvir os sons lamentosos do órgão, com o rosto descansado sobre as mãos que se cruzavam no castão da bengala. Às vezes chorava. Seu estômago irritado já não queria os alimentos, Era preciso enganá-lo de instante a instante com um pouco de noz vômica ou carbonato de magnésia. Não se lhe podia suportar o hálito. Quando recebeu a notícia de que a sua expectorlão falhara, estava no quarto. Não conseguiu sair do lugar em que se achava. Uma onda vermelha subira-lhe à cabeça. Os objetos principiaram a dançar-lhe em torno dos olhos, o chão fugia-lhe debaixo dos pés. Tentou ainda dar alguns passos, mas cambaleou e caiu afinal sobre as pernas embambecidas como uma trouxa. Morreu no dia seguinte. A família ficou pobre. Foi preciso vender o melhor de dois prédios que restavam para saldar as dívidas do defunto. A viúva principiou então a tomar encomendas de costura e de engomagem. Isso, porém, não bastava, era necessário todo o transe que o menino continuasse nos estudos. Em tal aperto, lembrou-se a pobre mãe de admitir hóspedes. A casa que ficou tinha bastante cômodos e prestava-se admiravelmente para a coisa. Vieram os primeiros inquilinos, arranjaram-se fregueses para o almoço e jantar, e o órfão prosseguiu nas suas aulas. Dentro de pouco tempo, o sobrado da viúva de Lourenço era a mais estimada e popular casa de pensão do Rio de Janeiro. Foi nela que Janjão se fez homem. Aí o viram bacharelar-se e se matriculou na escola central. A irmã respeitava-o como um pai. Amélia, por conseguinte, cresceu em uma casa de pensão. Cresceu no meio da egoística indiferença de vários hóspedes. Vendo e ouvindo todos os dias as novas caras e novas opiniões. Absorvendo o que apanhava da conversa dos caixeiros e estudantes irresponsáveis. Afeita a comer em mesa redonda, a sentir perto de si, ao seu lado, na intimidade doméstica, homens estranhos, que não se preocupavam com lhe aparecerem mangas de camisa, chinelas e peito nu. Ainda assim deram-lhe mestres. Aprendera a ler e a escrever, tocava já o seu bocado de piano, e se Deus não mandasse, o contrário havia de ir muito mais longe. Um novo desastre veio, porém, alterar todos esses planos. A viúva de Lourenço, depois de 2 meses de cama, sucumbiu a uma pneumonia. João Coqueiro estava então no segundo ano da Politécnica, Amélia a fazer-se mulher por um daqueles dias, parentes não os tinham. Capitais ainda menos, como, pois, sustentar a casa de pensão? Oh, era preciso despedir os hóspedes, alugar o prédio, abandonar os estudos e obter um emprego. Arranjou de fato na estrada de ferro de Pedro 2. Coqueiro dissolveu logo a casa de pensão e foi mais a irmã residir em companhia de uma francesa, muito antiga no Brasil, e que durou longo tempo se mostrou amiga íntima da defunta. Chamava-se. Era mulher de 50 anos, viúva de um afamado hoteleiro, que lhe deixara muitas saudades dos e meia de apólices da dívida pública. Estava ainda bem disposta, apesar da idade. Gorda, mas elegante com os vestígios assaz pronunciados de tiga formosura. Tinha os olhos azuis e os cabelos pretos, no tipo piliar ao meio-dia da França. Carne opulenta e quadril vigoroso. Notava-se-lhe a boca, com um desses lábios superiores que formam como duas camadas, o que aliás não obstava que meme. Brizard tivesse um sorriso gracioso e ainda tirasse partido da brancura privilegiada de seus dentes. Mas a sua riqueza e a sua vaidade era o pescoço, um grande pescoço pálido, cheio de ondulações macias a fartas. Nascera em Marselha. Depois de certa idade tornara-se muito caída para o romantismo. Desde então apreciava uma noite de luar. Dava-se a leitura prolongada de poetas tristes, fazia-se mais infeliz do que era de fato, e contava a todos a sua história. Um romance? Aos 15 anos saíra da família pelo braço de um diplomata russo que a idolatrava e a casada. O russo transandava a Genebra e recendia sarro de cachimbo, ela abominou logo, abominou entre o enorme corte de adoradores fascinados por sua beleza e sequiosos por um de seus sorrisos, era, porém, honesta, conservou-se pura e fiel ao marido. Bia, quando chegava a este ponto de romance, abaixava os olhos, levando lentamente o leque à boca para disfarçar um suspiro. Envolvou aos 20 anos, não lhe deixara filhos, voltou à família. Aí lhe apareceu então Mer. Brizard, homem de talento, político e escritor, grande republicano. A subida de Luiz Felipe ao trono atirou com ele ao Brasil, onde se fez hoteleiro. Tiveram aqui 3 filhos, 2 mulheres e 1 homem. Este era o último e muito se distanciava das irmãs em idade. Quando lhe faltou, o pai tinha apenas 7 anos. A filha mais velha representava a glória da família. Unira-se a um ministro plenipotenciário. A outra, coitada, não casou mal. Porém, com a morte do marido e de um filhinho que lhe ficara, tornou-se muito nervosa, histérica, e até meio pateta, agora vivia em mais o irmão em companhia da mãe. Nessas condições a proposta de João Coqueiro pareceu vantajosa a Amy. Brisar dele que trouxesse a irmã, a bela Amelita, e tudo se arranjaria pelo melhor. Juntasse. Brizard revelou pronto interesse pelos dois hóspedes. Principalmente pelo Coqueirinho, como lhe chamavam em família. Fazia-se muito carinhosa com ele, queria ser a sua segunda mãe, apreciava-lhe o talento, e andava a mostrar os versos do rapaz a todas as pessoas que apareciam à noite para as torradas. Reuniam-se em volta da mesa de jantar, iam buscar o loto e jogavam. Coqueiro lia um canto, ou ficava no quarto, a cachimbar soturnamente, olhando o fumo e cismando na vida. Brizard fazia perfeitamente as honras da casa, dava-se por mulher de muito espírito e de uma educação peregrina. Se havia então alguém a visitasse pela primeira vez, a coisa ia mais longe. Desenfiava os seus melhores ditos, contava como por instide as suas anedotas de mais efeito, falava gravemente de sua filha casada com o ministro e exibia todos os seus conhecimentos literários. Que os tinha, inegavelmente. Lamartine lá estava no quarto dela, sobre o velador encadernado com esmero. Mas não desdenhava os poetas brasileiros e lia Camões. Uma sua amiga, muito chegada, dizia que ouvira páginas inetas de um livro sobre o Brasil Livro para fazer sensação. Brizard confirmava este boato, sorrindo com modéstia. João Coqueiro, esse não sorria, ao contrário, parecia cada vez mais triste, passava tempo sem aparecer a ninguém, depois que largava o trabalho. Por mais de uma vez houve quem lhe visse lágrimas nos olhos. A francesa, que se achava então no seu período mais agudo de sentimentalismo, respeitava muito as melancolias do pobre moço, falava a respeito dele com a voz baixa, cheia de um acatamento religioso. Só lhe passava pelo quarto na pontinha dos pés. Quando o triste hóspede saíra ao emprego, ela corria ali arrumar a mesa, com desvelo, ordenando os livros, reunindo os papéis esparsos, lendo, sobre a pasta, os versos começados na véspera. Uma tarde, acharam-se os dois um defronte do outro, assentados sozinhos na varanda da sala de jantar, que dava para um lugar plado de bananeiras. O sol descia lentamente no horizonte por uma escadaria de fogo, as cigarras estridulavam no fundo da chácara, a noite ia emanando. Coqueiro olhava a para isso, a forto mudo, depois suspirou e escondeu o rosto nas mãos meme. Brizard passou-lhe um braço no ombro. Coqueirinho. Queria saber o motivo daquelas tristezas. Começou a interrogá-lo, com a voz untuosa, cheia de amor. Ele então falou abertamente de suas aspirações, de seus estudos interrompidos, de sua incompatibilidade com o emprego que exercia. Sou muito caipova, exclamava. Vamos chorar, pora. Chorar, mime. Brizard procurou consolá-lo, falou do futuro, lembrou a idade de Coqueiro e aconselhou-a que não desanimasse. Foi daí que lhes veio a ideia do casamento, mime. Brizard era muito mais velha do que ele, mas talvez por isso mesmo fosse a esposa que melhor lhe convinha. Ela estava no caso de fazê-lo feliz, porque o amava. Ova! Seria talvez uma loucura, talvez viessem a censurá-la. Ela mesma não sabia explicar o que aquilo era. Como aquilo acontecera. Mas dava sua palavra de honra, jurava pela memória de seu pai em como nunca sentira por ninguém o que então sentia por Coqueiro. Sabia perfeitamente que poucos compreenderiam a sua paixão. Sei que muitos haveriam de ridicularizá-la, haveriam de escarnecê-la. Ela própria, até ele, nunca imaginara que se pudesse amar tanto. Durante a sua vida nunca se sentiu tão possuída por uma ideia, tão escrava, tão vem como naquele instante. Contudo, se desejava, o casamento não era de certo pelo fato de possuir um homem. Oh! Não deixava isso para as almas grosseiras. E Coqueiro bem sabia o quanto São tinha de espiritual e de puro. Desejava aquele enlace para licitazente poder aplicar todo o seu esforço, toda a sua coragem, todas as suas diligências, na conquista de um bom futuro para o esposo. Queria casar-se, porque entendia que isso se tornava necessário à felicidade de Coqueiro. Toda a sua vida, todos os seus recursos dela, seriam empregados para o mesmo fim. Facultar ao marido os meios de estudar, os meios de crescer, desenvolver-se. Alcançasse ele um nome, uma posição brilhante, uma atitude gloriosa, e tudo mais lhe seria indiferente. Que lhe importava o resto? Se ela, porventura, fosse esquecida, fosse desprezada, se viesse mesmo a falecer dali, a putem que valia tudo isso, se objeto de seus extremos era ditoso e vivia cercado de admiração e de aplauso. Ime, debri falar na posteridade, pois de convencer ao coqueiro de que aquele casamento era um dever sagrado, pois que não realizá-lo equivalia a privar o Brasil de uma de suas voas glórias futuras, e ao século um desvoltos talvez mais grandiosos, Mime. Brizard, depois disso, entrou nos pormenores de seu plano. Uma vez casados, ressuscitariam a antiga casa de pensão. Ela dispunha de algum dinheiro, o outro dispunha de um prédio. Era restaurá-lo e dar começo à vida. Coqueiro abandonaria o emprego e voltava de novo aos estudos. Ela encarregava-se da gerência da casa e, nesse ponto, deixando diante a modéstia, porque supunhas mais habilitada que ninguém. Até já tinha projetos, já tinha suas ideias sobre a instalação da casa. Sentia-se disposta a trabalhar por 20. Coqueiro havia de ver. Seu estabelecimento seria uma casa de pensão modelo, coisa para dar uma fortuna e render a Amelie um bom casamento. Ah, ela, a francesa, sabia perfeitamente como tudo isso se arranjava no Brasil. E concluiu, jurando aí uma vez, que para si não queria nada, que só desejava a felicidade do coqueiro e de sua irmã dele. Era assim que entendia o amor. 3 meses depois estavam casados. Boquejou-se alegremente sobre isso na escola politécnica. Os amigos de coqueiro acharam ocasião de rir, e a tal mulher do ministro plenipotenciário, a glória da família, escreveu à mãe uma carta regada de recriminações, declarando que nunca lhe perdoaria semelhante loucura. Loucura de que para o futuro haveria meme. Brizard disse arrepender muito seriamente. Os recém-casados fecharam, porém, ouvidos a tais palavras e cuidaram de mim indo em prática os seus novos planos de vida. Meteram mãos à obra. Coqueiro deixou o emprego. Contratou um empreiteiro para restaurar o seu velho prédio da Rua do Resende e a casa de pensão de M. Brisa, como teimosamente insistiam em lhe chamar a mulher, surgiu ameaçadora, escancarando para a população do Rio de Janeiro a sua boca de monstro.